14 horas em Portugal, em Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 13 em Cabo Verde, são 15 em Angola, 16 horas em Moçambique e na África do Sul. Notícias na EDP África com Gael Castro.
Já começou a evacuação da população do distrito de Buzi devido ao transbordo do rio e perante a chegada da tempestade Heloísa, que vai atingir a província moçambicana de Sofala com ventos superiores a 150 km por hora. A República Centro-Africana está em estado de emergência, a ONU quer um reforço de capacetes azuis. Em Portugal, a pandemia está a provocar filas de ambulâncias à porta dos hospitais da Grande Lisboa. Cinco mil pessoas devem ser retiradas do distrito de Buzi, província de Sofala, para a localidade de Guaraguara devido ao transbordo do rio Buzi. A operação começou esta manhã e está a ser dirigida pela presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Desastres, Luísa Mec.
Estamos desde as 5 da manhã a fazer este trabalho aqui no Buzi, a tentar evacuar as pessoas para as zonas mais altas. A tempestade tropical já está a fazer sentir aqui no Buzi, está a chover e o nosso grande objetivo é, de facto, retirar as pessoas o mais rápido possível.
A aproximação da tempestade tropical Heloísa, com o potencial para se transformar num ciclone, está a deixar as pessoas mais tensas, dificultando assim o processo de resgate que já sofreu o efeito da tempestade.
E querem todas sair ao mesmo tempo. Já a ventania já se faz sentir também, o que não facilita também para a embarcação. O tempo que estava previsto de uma embarcação até a chegada a Guaraguara, estamos já a fazer essa travessia contra o vento e está a dificultar, estamos a levar mais tempo até a chegada ao local.
Por resgatar, estão ainda pouco mais de 2 mil pessoas da vila do Buzi para a localidade de Guaraguara. Há previsão de ventos com mais de 150 km por hora na província de Sofala. Acácio Temes, chefe do Departamento de Previsão Meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique, explica também que Heloísa mudou de trajetória.
O sistema está no canal de Moçambique, está como tempestade tropical moderada. Ele está a criar a agitação marítima no canal de Moçambique e isso faz com que a navegação marítima esteja condicionada. Até cerca das 12 horas ele vai chegar a ciclone tropical. As projeções indicam que esse sistema poderá encostar a costa do nosso país pela província de Sofala, onde vamos ter os ventos máximos a se registrar. Estamos a falar de ventos de cerca de 150 km por hora, com a rajada de 170 km. Mas também sem descurar a parte norte da Zambésia, que neste momento já está sendo fustigada com chuvas intensas.
Assim, a província de Sofala deverá ser atingida pela tempestade Heloísa, que ameaça agora tornar-se num ciclone com ventos de mais de 150 km por hora. O estado de emergência está decretado na República Centro-Africana a nível de todo o país, o que permite às autoridades agirem em nome da segurança sem que os casos passem pelo procurador. A declaração do estado de emergência surge devido à difícil e grave situação provocada pelos grupos armados, sendo que responsáveis das Nações Unidas afirmam que é necessário destacar para o país mais capacetes azuis. Lia Montes.
Foi o próprio enviado da ONU para a República Centro-Africana, Mangor Diaye, que pediu ao Conselho de Segurança um aumento substancial do número de capacetes azuis que integram a MINUSCA. Uma constatação resultante dos recentes ataques dos principais grupos armados que ocupam 2/3 do território. O estado de emergência foi decretado ontem, durante 15 dias, e acontece depois da reeleição oficial, na passada segunda-feira, do presidente Faustin Touadéra. Pela República Centro-Africana já passaram desde 2014 cerca de 12 mil capacetes azuis da Força de Manutenção de Paz da ONU, mas também centenas de militares ruandeses e de paramilitares russos enviados pelos seus países em socorro de Faustin Touadéra e do fragilizado exército centro-africano, sabendo-se que pelo menos 300 militares centro-africanos desertaram depois da última ofensiva dos grupos armados. Falou-se mesmo em debandada. Esses militares depuseram as armas e refugiaram-se nos campos dos capacetes azuis. As forças de segurança no país são quase todas formadas, desde há muitos anos, pela União Europeia e por instrutores russos.
Estado de emergência decretado em todo o território da República Centro-Africana. Responsáveis das Nações Unidas pedem um aumento do contingente da MINUSCA. A marcar a atualidade em Portugal, as filas de ambulâncias à porta dos hospitais da Grande Lisboa que continuam. Foi o que aconteceu esta noite no Santa Maria e no São Bernardo, em Setúbal. Intolerável e incomportável, denuncia a Sociedade de Emergência Pré-Hospitalar, que alerta desde já que não é só o socorro dos doentes Covid que está comprometido, diz Isabel Cunha.
Filas com dezenas de ambulâncias, uma espera entre as 8 e as 10 horas para que os doentes sejam atendidos nas urgências. Uma situação cada vez mais frequente no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.
A informação que nós dispomos, sim, mantém-se. Durante a noite, manteve-se. Continuamos a ter as ambulâncias paradas horas com os doentes dentro das suas células sanitárias.
Carlos Silva, da Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar. Cenário idêntico no Hospital de São Bernardo.
Temos conhecimento do Hospital de Setúbal. Ainda ontem foi tornado público um vídeo, mesmo depois do INEM ter montado alguns módulos do Hospital de Campanha, as ambulâncias estavam lá paradas. Estamos a falar de cerca de 10 ambulâncias paradas. Isso aconteceu no Hospital de Setúbal ontem à noite.
Os profissionais do INEM alertam, não é só o socorro aos doentes Covid que está comprometido. A situação é muito grave.
É incomportável e é intolerável. Não é só o INEM que fica sem meios. Os bombeiros também ficam sem os meios porque eles ficam retidos nas unidades hospitalares. Efetivamente, se ocorrer um acidente com múltiplas vítimas, um choque em cadeia, na autoestrada, a derrocada de um prédio, claramente que o socorro ficará comprometido, isso não tenhamos a menor dúvida.
Assim como não têm dúvidas sobre o que há a fazer para mitigar o problema.
O que deveria já ter acontecido era uma revisão relativamente a este assunto, ou seja, os doentes serem encaminhados para hospitais que têm menos pressão e serem reavaliados os protocolos de acionamento dos meios.
A Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar já pediu esclarecimentos à tutela, sem resposta até à data. Lamentam que nunca tenham sido ouvidos, porque têm propostas e querem fazer parte da solução.
No Algarve, dois hospitais particulares que estavam desativados vão reabrir portas nos próximos dias com 56 camas para doentes não Covid. O objetivo é aliviar a pressão do internamento por Covid-19 nos hospitais a sul de Portugal. A resposta foi negociada entre a Administração Regional da Saúde do Algarve e dois grupos de saúde privada, Duarte Baltazar.
É o novo folgo na capacidade de internamento a sul do país. A partir de sábado serão reativados dois hospitais privados, em Faro e Lagos, pertencentes aos grupos Lusíadas e HPA, e que passam agora a ser geridos pelo Serviço Nacional de Saúde. Falamos de um acréscimo de 56 camas, como explica Horácio Guerreiro, diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário do Algarve.
As instalações são, digamos, de um grupo privado em Faro, que era o antigo Hospital de Santa Maria, que tem uma lotação oficial para 24 camas, mas que já vimos que temos possibilidade de colocar lá 30 camas. As instalações foram completamente revistas e, digamos, e recuperadas na sua infraestrutura pelos nossos serviços, digamos, técnicos, quer a rede de informática, quer a rede de eletricidade, de águas, etc. Em relação à outra instalação, que era em Lagos, é um hospital que estava a funcionar, é um hospital moderno e, portanto, está preparado para acolher até 26 doentes.
Os acordos foram encetados pela Administração Regional de Saúde do Algarve por solicitação do CHUA. Paulo Morgado, presidente da ARS, explica os termos em vigor.
Do ponto de vista das contrapartidas financeiras, a cedência com o grupo Lusíadas foi gratuita. A cedência do grupo HPA, portanto, foi 30 mil euros mensal.
Horácio Guerreiro lembra que os recursos humanos afetos a estas duas respostas pertencem ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve.
A equipa de tipo andará à volta de 5, 6 médicos, cerca de 14 a 16 enfermeiros, à volta de 8, 9 assistentes operacionais e, obviamente, uma assistente técnica para se encarregar, digamos, das formalidades burocráticas.
De resto, a ARS Algarve avança que, a breve trecho, a capacidade de internamento não-Covid no Algarve será reforçada com mais 57 camas de unidades privadas.
Dois hospitais particulares que estavam desativados no Algarve vão reabrir portas nos próximos dias para doentes não-Covid.
Foram as notícias na DB África às 14. Vamos voltar às 15 para atualizar toda a informação, mas em permanência pode sempre acompanhar em rtp.pt/rdpafrica.
RDP África, a rádio de todos.